Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Muito bem, senhoras e senhores, a partir de agora, a metralhadora da informação, as últimas notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, você ouve aqui no Tropa de Elite com Marinho Santos e Tony Café. Marinho, bom dia.
Olá, bom dia a você, Tony Café, bom dia a você, meu amigo, bom dia a você, minha amiga. E nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo com o rádio ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia, pelo carinho da audiência. Como é que foi o final de semana de Tony Café?
Final de semana bacana, né? Assistindo filmezinho pra relaxar, né? Trabalhei aqui das 8 ao meio-dia, fui pra casa, bate aquele rango, aí dá aquela leseira, você vai, né, assistir lá nos aplicativos de filme pra ficar legal, né? Pra relaxar.
E agora vamos procurar colocar o Tropa de Elite no ar, levando as principais notícias, as principais informações e uma boa semana pra você, Tony Café.
Pra você também, Marinho, pra todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Marinho Santos!
E chegando às 6:04, 6:04, vamos à previsão do tempo. Tony Café tá fazendo sol, vai fazer sol, vai chover, o tempo tá carrancudo, o telhado da casa do Zé Mascate ainda com nuvens, ali na Rua C, na Bela Visão, no ponto final, o Pardal é o mesmo Zé Mascate, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos, previsão de tempo para hoje em Ilhéus, tá? Temperatura em torno dos 21 graus, possibilidade de chuva 25%, umidade relativa do ar 92%, ventos a 8 quilômetros. Pode acontecer algumas pancadas de chuva fraca durante o dia de hoje, Marinho.
Vamos às principais manchetes que serão notícias aqui no Tropa de Elite de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santos.
6:05, 6:05. Olha a manchete triste. Daqui a pouquinho nós vamos dar a notícia. Morreu Dona Getúlia Lavigne. Dona Getúlia Lavigne, ouvinte do programa Tropa de Elite, não perdia um programa. É mãe do médico ex-deputado Dr. Roland Lavigne e do advogado empresário Ronaldo Lavigne. Aos 86 anos, daqui a pouquinho você fica sabendo de tudo aqui no Tropa de Elite. Jabes Ribeiro, ex-prefeito de Ilhéus, emite nota tipo carta aos ilhéenses explicando sobre a sua desistência. Servidores e trabalhadores do presídio advogado Ariston Cardoso divulgam carta aberta, consternados sobre o encerramento, fechamento do presídio em Ilhéus. A PPM realizou a 19ª edição do Arraiá do Militar. Empresário Valderico Júnior é o nome da frente ampla para a disputa da Prefeitura de Ilhéus. Polícia Militar investiga uso indevido de viatura em gravação de clipe musical. O cantor Simon Vitor. E Ellen da Silva Santos, corpo encontrado dentro do veículo, retirado de dentro da lagoa da Portelinha, no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. E Ellen da Silva Santos. Acidente com vítima na BR-101 envolve moto e carro, próximo ao distrito de Novo Horizonte, município de Ibirapitanga. Piloto da moto teve a cabeça esmagada. Corpo encontrado boiando nas águas da Baía do Pontal. Avenida 2 de Julho, a 5 metros de distância da margem. Cumprimento de mandado de prisão preventiva. Conversão de flagrante em preventiva. Consumo pessoal de drogas. Ocorrência é Johnny Marroche. Johnny Marroche Pinto, esse fato ocorrido próximo ao Chocolate Caseiro. Olha o caso do xixi em uma casa ao lado do Mar Aberto, no bairro do Pontal. O juiz não acolheu o recurso da defesa de Hugo Davi Cirino dos Santos. Foi mantida a decisão de pronúncia em levar a júri popular. E vítima de disparos de arma de fogo estava na esquina. Um elemento passou de moto e disparou. Avenida Lotus. Dois tiros, um na coxa, outro na outra coxa. E outras pessoas também foram atingidas. Olha, por último, um menor de 14 anos saiu de casa de bicicleta no bairro São Domingos, sentido Itacaré. E não retornou, trajando a camisa de um time. Aqui não diz qual foi o time, mas ele está vestido numa camisa de time. E não voltou para casa, preocupando tudo e todos. E a polícia já vai entrar em ação. São 6:09 na cidade mais linda do interior da Bahia, seu Tony Café.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você ligado, Tropa de Elite, até às 8 da manhã. Você fica ligado, mesmo que esteja tomando um café na feijoada da Rose, olhando para a barriga elegante de Tiago Arandiba. Olha, uma mulher conceituada, política, mãe de dois grandes amigos, o médico Dr. Roland Lavigne e o advogado e empresário Ronaldo Lavigne. Essa mulher é ouvinte do Tropa de Elite, ouvinte do projeto, esse projeto nosso aqui na Gabriela FM, mas ela já ouvia antes nas outras emissoras por onde passamos. Morreu dona Getúlia Lavigne. E é com profundo pesar que a gente anuncia, nesse exato momento, o falecimento de dona Getúlia Lavigne Nascimento, aos 86 anos de idade. Ela morreu ontem por volta das 10:30, no Hospital de Ilhéus, após 30 dias de luta. Ela nasceu no município de Una, na região de Lençóis. Dona Getúlia, filha de Dona Gracinda e Domingos Lavim de Lemos, casada com o ex-prefeito de Una, José Olavo, foi vereadora por 4 mandatos e vice-prefeita de Una. Além de provedora da Santa Casa de Misericórdia de Una, atualmente Dona Getúlia era agricultora no município. Ela deixa os 2 filhos, já falei, Ronaldo Lavigne e Roland Lavigne, 9 netos, né? E o velório está sendo na Câmara de Vereadores de Una, desde ontem, às 16:00, e o sepultamento será hoje, a partir das 9:00, 9:00 também aí, expressamos nossos sinceros votos de pesar aos familiares, amigos, nesse momento triste e de consternação, rogando ao ser de luz o merecido descanso celestial a dona Getúlia. E as nossas condolências aos amigos Ronaldo Lavigne e Roland Lavigne, doutor Roland Lavigne. Notícia triste, uma pessoa que mandava mensagens para mim, mandava mensagens para o programa, E encontrava na rua o Ronaldo Lavigne, o Roland Lavigne. Ah, mamãe tá ouvindo Tropa de Elite, viu? Ela morava aqui em Liels, na Zona Sul, e não perdia um Tropa de Elite. Todo dia, com o rádio ligado, ela disse, olha, o rádio de mamãe parece uma religião. 6 horas em ponto, ela já tá ligada no Tropa de Elite. Que Deus o tenha em um bom lugar. Una, cidade de Una, está de luto com o falecimento de dona Getúlia Lavigne. São 6:13, 6:13, na cidade mais linda do interior da Bahia. Daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite, você vai contar com os nossos correspondentes. Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Vini Santana. O Vini Santana falando direto de Uruçuca, trazendo as notícias de Uruçuca e da região ali, Itacaré, Maraú. Daqui a pouquinho também tem Nath Almeida, ela fala no Tropa de Elite. O Edenildo Braga, bola dentro, Edenildo Braga vai falar se a Espanha ganhou e se a Inglaterra perdeu. Edenildo Braga, o irmão de Vanusa Braga. Tem também de Itabuna, tem Souza Pina. Alô, Souza Pina, daqui a pouquinho você fala no Tropa de Elite. E Paulo José, direto de Camacan, o amigo de Uca. Alô, alô, Paulo José, aquele abraço pra você. Vamos agora a Tony Café, de Paulo José a Tony Café, com os áudios e também com as mensagens no Tropa de Elite.
Muito bem, Marinho Santos, bom dia. Agora o povo fala aqui no Tropa de Elite, 6:14.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café. Não quero me identificar, gostaria de chamar a atenção, tá? Para as autoridades competentes. Olha, aqui na Beira Rio, atrás da Frutaria Belém, no Banco da Vitória, pessoas estão arrombando os barracos e roubando fios e tudo mais, tá? As casas humildes ali daquela região, Marinho Santos, o pessoal tá invadindo, arrombando a casa, segundo a informação do ouvinte, e estão roubando a fiação. Quando o povo chega, né, os moradores das respectivas casas chegam, já era fio de luz, arrancam tudo, né? Precisamos da polícia fazendo ronda nessa localidade, porque também aumentou bastante, né, o uso de drogas entorpecentes neste local. Bom dia, Tony Café, Marinho Santos, uma semana maravilhosa para você. Bom dia, Marinho Santos e Tony Café, meu nome é Nilton César, já estou ligado no seu programa maravilhoso. Manda um alô aí para Meire, Rita e Vistoso Rubens, no Marisol, e José Carlos também, ouvindo aí o Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, alô.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Marinho, eu gostaria de mandar um alô aí para Maluquinho, em Buerarema, né? Essa figura que também não perde seu programa aí em Buerarema, entendeu? E também mandar um alô para minha esposa, que ainda está no berço, né? E meu compadre Dó, minha comadre Luquinha, e Maria do Rádio aqui na Tibina, que também é ouvinte do seu programa, entendeu? E ela me pediu para poder eu mandar um alô para ela aí, né? E não esqueça que vamos embora marcar o convite, né, Marinho Santo, mas Tony Café? Vamos embora marcar o convite aqui, né? Vocês, com o pai de Dó e com o mar de Luquinha, né? Rodrigo, entendeu? Vambora marcar, meu irmão.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa pra você ligado aqui no Tropa de Elite. São 6:17. Alô, maluquinho de Buararema. Alô, alô, Maria do Rádio aí na Tibina. Alô, Duda, também na Tibina. Aquele abraço pra vocês. Olha, a hora certa pra vocês. São 6:17. 6:17. Olha, o caso do xixi no bairro do Pontal, ali na Nova Brasília. A justiça não acolhe o recurso e o acusado vai a júri popular. Hugo Cirino segue preso. O juiz titular da vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, o doutor Gustavo Henrique Almeida Lira, não acolheu o recurso em sentido estrito, interposto pela defesa, e manteve a decisão de pronúncia em levar a júri popular Hugo Davi Cirino dos Santos. O Hugo Davi Cirino dos Santos, acusado de assassinar Breno Fontes Silveira Carvalho, que tinha 18 anos, e tentar matar a mãe de Breno, Michele Fontes Silveira. Na decisão, o magistrado, ele destaca que os disparos de arma de fogo que atingiram Michele na região superior do corpo são direcionados por quem tem a intenção de matar. A defesa de Hugo Cirino postulou no recurso o afastamento das qualificadoras e a ausência de intenção de matar, Michele Fontes Silveira, ambas negadas pelo magistrado, pelo juiz de primeiro grau. Breno Fontes Silveira e Michele Fontes Silveira, a mãe, foram baleados madrugada do dia 6 de dezembro de 2022, na rua Padre Luiz Palmeira, no bairro do Pontal. A confusão teve início depois de o acusado, o Hugo Cirino, ter saído do Mar Aberto, casa de shows, e foi fazer xixi na parede da casa das vítimas. Segundo a denúncia que foi formulada pelo Ministério Público da Bahia. Então tá aí, vai a júri popular, a justiça vai fazer justiça, que ninguém pode sair atirando e matando as pessoas, né? O juiz, de antemão, nós já parabenizamos competência do doutor Gustavo Henrique Almeida Lira, doutor Gustavo Lira, o magistrado, já bateu o martelo, e o Hugo Cirino vai a júri popular. Segue preso e vai a júri. E esse júri vai dar o que falar, viu? Vai dar o que falar, vai ser um júri bastante concorrido. E você, quem viver, verá. São 6:20 na linda Princesa do Sul. 6:20, eu vou ver se ele já tá no ponto aqui, é porque o meu amigo tá lá sinalizando também, o Dai da Serra tá dizendo, ó, Vini tá chamando, o Vini Santana tá te chamando aí, ô Marinho Santos, já recebi a mensagem aqui, então eu vou até Uruçuca, vou chamar Vini Santana então, viu, Dai? Aquele abraço pra você. Alô, alô, Vini Santana, bom dia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré nessa manhã de segunda-feira, com o apoio de sempre do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E vamos para as informações. Corpo é encontrado em carro submerso em represa e é levado pelo DPT. Por volta das 15 horas deste sábado, um corpo foi encontrado dentro do veículo modelo Paraty e foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica para averiguação da causa do óbito. O veículo, que possivelmente perdeu controle em uma rua do bairro Everaldo Góes, Portelinha, foi encontrado submerso. De acordo com populares, o ocupante do carro era Erley, conhecido por alguns pelo apelido de Serrador. O homem deixa esposa e filhos. E a outra informação é o seguinte: os atletas Jennifer Rafaela, de 18 anos, Wendell Maia, de 20, Milton Luiz, de 25, e Gleidson Nobre, de 22 anos, conquistaram a vaga para o prestigiado Mundial de Canoagem Maratona, que será realizado na Croácia nos dias 14 a 22 de setembro deste ano. E eles estão pedindo uma ajuda da comunidade. E para ajudar os atletas, basta entrar em contato com Milton Luiz pelo WhatsApp no número 73 98234 9787. Repetindo, 73 98234 9787. A sua contribuição vai fazer a diferença na trajetória desses jovens talentos que são daqui de Ubaitaba. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Passa a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Deixar meu abraço especial aqui a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia.
Valeu que valeu, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Tropa de Elite, Vini Santana. Vamos com o Tony Café passar no departamento comercial. O departamento comercial está sendo chamado e Tony Café já vem comigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite, são 6 horas e 31 minutos, 6h31. Tropa de Elite, oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, eu falei Doutor Fix, e o Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contin Tintas. Olha, daqui a pouquinho no programa Tropa de Elite, ex-prefeito Jabes Ribeiro emite nota tipo carta aos ilhéenses explicando sobre a sua desistência. E aí na dose dupla, Valderico Júnior é o nome da frente ampla para a disputa da prefeitura de Ilhéus. Agora são 6 horas e 31 minutos, 6h31. Olha, prisão preventiva, conversão em flagrante, de flagrante em preventiva. A prisão era preventiva, e aí houve a conversão de flagrante em preventiva. Essa ocorrência, o autor infrator é Augusto Henrique Bispo dos Santos, e lá no dia 13 de julho de 2024, por ordem da juíza de direito plantonista do plantão judiciário de primeiro grau do Tribunal de Justiça da Bahia, a juíza doutora Adriana Helena de Andrade Carvalho. O auto de prisão em flagrante contra Augusto Henrique Bispo dos Santos, ele foi convertido em prisão preventiva. Fato devidamente comunicado pelo delegado, o delegado de plantão, ao custodiado. Então, cumprimento aí a determinação judicial, né? A juíza botou pocando de lá para cá, e aí o cara converteu, né? De preventiva, rapaz, a juíza de plantão converteu em prisão preventiva, flagranteado. A magistrada doutora Adriana Helena de Andrade Carvalho. É, rapaz, tá que tá, viu? Olha, consumo pessoal de drogas. Tem um boletim de ocorrência. Esse boletim foi procedente próximo ao Chocolate Caseiro, ali, você indo no trevo da Praia do Norte, sentido Praia do Norte, Itacaré, bairro do Iguape. E aí a polícia chegou, Johnny Marroche Pinto é o autor, ele foi encaminhado à primeira delegacia de polícia. Provável afogamento, Avenida 2 de Julho, centro de Ilhéus, Bahia de Pontal. A Bahia do Pontal, um homem desconhecido foi resgatado o cadáver. A guarnição da PM foi chamada por populares que informaram a polícia que havia um corpo boiando na Baía do Pontal. Os policiais, ao chegarem no local, constataram a veracidade do fato. O corpo estava a cerca de 5 metros de distância da margem. Os policiais solicitaram apoio dos bombeiros militares e do DPT, Departamento de Polícia Técnica. E aí o pessoal foi até o local, né, resgatar o corpo. Uma notícia chegando de Ibirapitanga. Ibirapitanga, que teve na BR-101, próximo do distrito de Novo Horizonte, município de Ibirapitanga, uma ocorrência, ocorrência tipo acidente de veículos com vítima entre uma moto e um carro, que o piloto do carro, o motorista, evadiu-se do local, relatou aí o condutor da moto foi encontrado pela polícia já no chão, na pista, aparentemente sem vida. A cabeça do mesmo estava esmagada. Brincadeira, velho. Acidente na BR-101, Novo Horizonte, ali, município de Ibirapitanga. A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 6:35. 6:35. Consumo pessoal de drogas. Essa ocorrência aqui de consumo pessoal de drogas foi lá, aquela mesma lá, Tony Café. Aquela mesma lá que eu falei no Trevo, não, próximo Chocolate Caseiro, já foi.
Sim.
São 6:36. 6:36. Mandando um abraço ao nosso amigo Alberto Tavares. Tá lá no bairro Hernani Sá. Ele que é irmão do ex-presidente, eterno presidente do Sindicato dos Estivadores de Ilhéus, o Emerson Tavares. O Alberto Tavares está se arrumando para ir para o Porto de Ilhéus trabalhar daqui a pouquinho. Aquele abraço para você, viu, Alberto Tavares?
6:35, Mário Santos. Neste domingo, o presidente da República da Itália, o Sérgio Mattarella, né, chegou ao Brasil para uma visita oficial de 5 dias, marcando aí a primeira viagem do chefe de Estado italiano ao país em 24 anos. Né? A visita deste destaca aí o aniversário de 150 anos da imigração italiana no Brasil e a importância do diálogo entre dois grandes fóruns multilaterais, com o Brasil presidindo aí o G20 e a Itália liderando o G7. Entre os temas de interesse estão o acordo Mercosul-União Europeia, o enfrentamento às mudanças climáticas, a transição energética, o combate à fome e à desigualdade e a proposta brasileira de taxação dos super-ricos, que é uma das prioridades da presidência brasileira no G20. A visita de Mattarella ocorre em reciprocidade à viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Itália em junho, quando o Brasil participou aí como convidado da reunião do G7. Durante sua estadia, está previsto aí que Mattarella assine a renovação do acordo sobre o reconhecimento recíproco das carteiras de habilitação, além de memorandos aí de entendimento entre a Universidade de Turim e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O presidente italiano visitará também Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Marinho Santos.
Mattarella italiano chegando no Brasil brasileiro.
Mattarella.
E aquele tiro que o Trump... foi um tiro ali? Como é que é?
Ali foi um atentado,
É de chupe?
Não sei te informar. Só o FBI.
FBI vai investigar.
Vai investigar e vai dizer realmente o que aconteceu. O FBI já confirmou que.
Cada
realmente,
um tem sua opinião, né?
É natural. Vivemos uma democracia e cada um faz sua opinião. Mas o que o FBI afirma é que realmente foi um atentado.
O cara morreu.
É?
Logo foi abatido.
Pois é, então isso aí é mais uma prova.
São 6:38 na linda Princesa do Sul. Acorda pra vida, Valdivino do Porco. Valdivino do Porco é o mesmo Valdivino do Carneiro. Tá ligado no Tropa de Elite, Dona Dida.
Você tem um ouvinte lá em Itabuna, hein? Eu tava na padaria ontem.
Bob Autoelétrica, fica no bairro de Fátima, ali pertinho do Robério Menezes. Bob Autoelétrica, aquele abraço pra você, viu? Rádio ligado todos os dias, ouvindo Tropa de Elite, aquele abraço, Bob Autoelétrica, aí no bairro de Fátima, nosso carinho pela audiência, viu, Bob? E você, amigo, encontrou com o Tony Café e disse, rapaz, eu não perco um Tropa de Elite.
Na padaria,
Bob gosta de comer pão, viu?
É, Bob gosta de um pãozinho.
Olha, meus amigos, o empresário Valderico Júnior é o nome da frente ampla para a disputa da Prefeitura de Ilhéus. Após meses e meses de intensos debates e avaliações, a frente ampla dos partidos de oposição em Ilhéus definiu quem vai disputar a Prefeitura nas eleições municipais deste ano. Em consenso, Valderico Júnior, do Partido União Brasil, será o candidato a prefeito. Essa decisão foi tomada em reunião na manhã do último sábado, com a presença das lideranças dos partidos que compõem a frente ampla. Na ocasião, o ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, do Partido Progressista, comunicou a retirada de sua pré-candidatura por compreender a necessidade de unir forças no enfrentamento aos partidos do governo. Tomei certamente a decisão mais adequada para o presente cenário de Ilhéus. Afirmei que seria e sou um defensor permanente da unidade, disse o progressista Jabes Ribeiro, que declarou ainda se manter comprometido com o projeto de frente ampla, apoiando a candidatura escolhida pelo coletivo. Por sua vez, Valderico Júnior elogiou a postura do ex-prefeito e convocou todos os partidos da frente a constituírem juntos uma oposição forte. Então, essa candidatura vai ser nossa, vai ser do povo ilhéense, disse Valderico Júnior, que está pedindo por renovação. Quero trilhar esse caminho ouvindo cada um de vocês e agregando mais e mais pessoas que pensam no mesmo propósito que nós. Com a união das nossas forças, tenho certeza que teremos um processo vitorioso e Ilhéus viverá dias melhores, disse Valderico Júnior, que agora é o pré-candidato do Partido União Brasil. E agora nós vamos ficar de cá na torcida para ver quem vai ser ou quem será o vice da frente ampla, o vice do pré-candidato Valderico Júnior. Lá, os pré-candidatos é Adélia Pinheiro, o Bebeto Galvão, o doutor Gerbson Moraes e ainda o... Deu um branco agora no o nome do... O candidato de Marão, Bento Lima. É o Papa. É. Vamos ver quem vai ser também o candidato e o vice. Vamos escolher, né? Quantos irão disputar a Prefeitura Municipal de Ilhéus? Ainda tem o Augustão do Povo, Augustão do Iguape, Augustão de Ilhéus, que, é, que também está aí, que tem voto, que tem... É, além de ter voto, gera empregos, né? Com o sindicato Sintra-Sul. Vamos ver o que vai acontecer na nossa política. Cada um, cada qual no seu cada qual. Quem vai ser chamado, quem não vai ser chamado, quem vai ser o vice de quem. E aí agora vai ficar essa expectativa aí. E esses nomes estão aí para serem escolhidos. Quem, ó, eu não quero esse. Quem cai na frente ampla já decidiu. Aí tem que decidir agora o palanque do governador e o palanque do Mário Alexandre. E ainda tem o mesmo palanque que é o de Bebeto. É? E tem o PDT com o Augustão. E ainda tem o partido do doutor Gerbson Moraes também, que corre por fora aí também. Ainda tem o Coronel Rezende, né? Também correndo por fora aí. Cada um vai procurar o melhor pra você. Pra, olha, o melhor pra Eliel é melhor pra todos. Alô, Dida, na petiscaria aí na Barra de Itaipe, dona Dida, aquele abraço. Ides, Ides Santos, também tá ligada no Tropa de Elite. A Ides, falar em Ides, falar na petiscaria da Dida, tá, olha, procura-se um cão, um cachorrinho que fugiu ontem no caminho 12 do bairro Hernani Sá, por volta das 13 horas, 1 da tarde. Proprietário, dono, a dona, tá dando uma recompensa aí, viu? De R$300. R$300. O cachorrinho fugiu ali do caminho 12 no bairro Hernani Sá. E o contato, se você sabe onde está o cachorrinho, anota aí o número do telefone para poder pegar essa grana aí, essa recompensa aí, ó. 98801-2873. É, recentemente esse cachorro passou por uma cirurgia, tem algumas cicatrizes no pescoço. Então aí você que tá com o cachorrinho, devolva o cachorrinho, receba sua recompensa e fica tudo bem, viu? Porque quem tem um cachorrinho de estimação, você imagina, o cachorro foge e é interessante que você devolva o cão ao proprietário, ao dono.
Você tem cachorro, Marinho?
É, eu tenho 3.
Ah, então
eu tenho Chico, Chiquinha e Ted.
Tá bom, cara. Marinho, a sorte tá rondando a Bahia, viu? O final de semana foi de boas notícias para 13 apostadores baianos. Um deles, morador de Salvador, acertou os 15 números da Loto Fácil no concurso 3154 no último sábado 12. E embossaram aí 663.505,40 reais, o valor não foi maior, porque outros apostadores de alto, outro apostador do Alto Paraguai, do Mato Grosso, teve a mesma sorte. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 04, 08, 09, 012, ou melhor, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24 e 25.
Beleza, beleza. Você tá querendo ganhar na Loto Fácil?
Loto Fácil é bom.
Hein? Ou na Quina? Na Mega Sena. Você tá jogando, Tony Café?
É, sempre tem que fazer uma fezinha, né? Tem
é bom você jogar, viu?
Tem que fazer uma fezinha.
É bom você jogar, porque você jogando, meu amigo, e você ganhando, eu ganho também.
Diz que quem não chora, né?
É, quem não chora, não mama.
Vamos agora...
É, eu vou aqui anunciar aqui, Tony. Anunciar aqui pra nossa amiga Otacília, que tá sorrindo... com um sorriso estampado no rosto, sorriso estampado no rosto, nossa amiga Otacília, lá do Centro de Assistência Renal, ela que também é moradora no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. O Diário Oficial do Estado da Bahia nomeou o Capitão Bombeiro Militar Silvio Jesus dos Santos para o cargo de subcomandante de batalhão do 5º Bombeiro Militar Valença, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Então tá aí a nomeação do Capitão Bombeiro Militar Silvio Jesus dos Santos para o cargo de subcomandante de batalhão do 5º Bombeiro Militar Valença, vinculado à Secretaria de Segurança Pública da Bahia. E a mãe, né? Otacília tá feliz da vida com mais uma vitória do Silvio, Capitão Silvio, Bombeiro Militar. Parabéns para você, sucesso e muito progresso aí nessa caminhada aí, Bombeiro Militar da Bahia. Um abração para vocês. Agora são 6 horas e 48 minutos. 6h48 na cidade mais linda do interior da Bahia. E vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos, 6h49, né? É hora de chamar ele, né? O homem das informações aí do futebol.
Vamos chamando, dando bom dia pra ele. Alô, 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 é Denildo Braga, bola dentro, bola dentro.
Bola dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Jogos do Campeonato Brasileiro Série B neste final de semana. O Paysandu bateu o Ceará pelo placar de 2-1. A Ponte Preta venceu o Mirassol 4-2. Já o Botafogo de São Paulo perdeu em casa para o Amazonas 1-0. O Novo Horizontino empatou com o Guarani 1-1. Também empate para Sport e América Mineiro. O CRB bateu o Curitiba 2-1. Vila Nova também venceu por 2-1 a equipe do Avaí. E houve um empate entre Chapecoense e Brusque. Já no Campeonato Brasileiro Série A, apenas dois jogos no final de semana. O Bahia perdeu a invencibilidade em casa para a equipe do Cuiabá. 2-1 para a equipe do Cuiabá. O Bahia é o quarto com 30. O Cuiabá, 15º com 17 pontos. Já o Cruzeiro venceu mais uma, bateu o Bragantino, placar de 2-1. O Cruzeiro chega à quinta colocação com 29 e o Bragantino, nono colocado, 22 pontos conquistados. Final de semana de decisões na Copa América, a equipe do comandada por Messi, venceu a Colômbia do James Rodríguez, placar de 1-0, gol marcado na prorrogação. Um jogo bastante movimentado, mas que a Argentina venceu pelo placar de 1-0 e conquista mais uma edição da Copa América. Na Eurocopa, deu Espanha um jogão de bola ontem à tarde. A Espanha bateu a Inglaterra 2-1, a Espanha conquistando mais um título da Euro 2024. Já o campeonato baiano, segunda divisão, jogos do primeiro turno, ou melhor, da primeira fase, a primeira fase que se encerrou neste domingo agora. Tivemos aí o Porto vencendo o Jacobinense 2-0, o Fluminense também vencendo o Leônico 2-0, o Galícia empatou com o Colo-Colo 1-1. A equipe do Grapiona venceu o Ferense 5-0 e o Conquista perdeu em casa para o SSA por 2-0. Com isso, estão classificados Fluminense em primeiro com 22 pontos, Grapiona em segundo com 18, Colo-Colo em terceiro com 17 e fechando a classificação, o Porto Esporte Clube com 15 pontos ganhos. Com isso, vão decidir aí em semifinais e posteriormente as finais para ver quais as duas equipes que subirão para a elite do futebol da Bahia no ano que vem. Os confrontos, Fluminense enfrenta a equipe do Porto, Grapiona e Colo-Colo, a princípio, os jogos programados para o próximo domingo. São as informações esportivas da manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial, Fluminense enfrenta a equipe do Porto, Grapiona e Colo-Colo, a princípio, os jogos programados para o próximo domingo. São as informações esportivas da manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Bola dentro. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite até as 8. São 6:53. 6:53. Parabenizar o sargento da Polícia Militar, presidente do clube APPM, o Gerson Mendes. A APPM Ilhéus realizou o 19º Arraiá do Militar, no último dia 12. Então, Arraiá do Militar, festa aconteceu no Clube Social da APPM, na Praia do Marciano, no bairro do Malhado. A animação ficou por conta das estrelas Nayan Dimes, Paulinho Xoxô e a dupla Felipe e Nádia. A presidente da instituição, a cabo PM Alaíce, e os diretores da PPM Salvador marcaram presença no evento juntamente com o presidente da primeira regional Ilhéus, o sargento PM Gerson Mendes, e com os diretores local e garantiram a melhor festa para o público. Parabéns, parabéns, parabéns. O evento foi realizado para centenas e centenas de policiais e bombeiros militares associados, seus dependentes e também os convidados, né? Compareceram a Arraiado Militar, diversas autoridades da nossa região, a exemplo, né, de muitos sindicatos dos policiais civis da Bahia, presidente Eustácio Lopes e outras personalidades importantes que marcaram presença. Receberam o carinho de todos os presentes, um sucesso de festa que caminha para a 20ª edição, proporcionando alegria e integração entre militares ativos e inativos e também os civis que estiveram por lá, viu? Então tá aí, parabéns aí o Sargento Gerson Mendes, parabéns a PPM Ilhéus, festa, festa, festa. Falar em festa, mandando um abraço ao Sargento também, meu amigo, Sargento amigo, ele, o Santos Silva fica com aquela pistola, rapaz, Santos Silva, aquele abraço pra você.
O cara, a polícia tem que andar armado, né, mãe?
Ele fica com a pistola ali, rapaz, guarda essa pistola. Guarda essa pistola, Santos Silva. Amigo, amigo, amigo do meu amigo Soares Barbosa, o Bico de Pato, Sargento Santos Silva. Olha que coisa, viu, velho? Vou dar essa notícia aqui. Essa notícia tá vindo lá da emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Deu entrada no plantão Fábio Araújo Galo. Fábio Araújo Galo tem 19 anos, morador na Rua Lírio, bairro Nelson Costa. Ele foi vítima de disparo de arma de fogo em ambas as pernas, à altura da coxa. Segundo familiares, o Fábio Araújo Galo estava sentado na esquina quando surgiu um homem numa moto e efetuou disparos contra ele e outras pessoas que estavam próximos. Fato ocorrido, bairro Nelson Costa, Avenida Lotus. O Fábio Araújo Galo foi socorrido por um veículo particular e levado até a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Olha, um garoto está desaparecido, Rua P1, número 61, no bairro São Domingos, na zona norte de Ilhéus. O Alan Carlos Nascimento dos Santos tem 14 anos, saiu ontem de casa por volta das 16 horas e trajava camisa de time na cor azul e preto, com número 69 e short preto, a bordo de uma bicicleta preta com detalhes verdes, sentido Itacaré. E até o momento, o Alan Carlos Nascimento dos Santos não retornou e ela foi orientada também a registrar o fato na delegacia de polícia. Pessoa desaparecida em perímetro urbano, bairro São Domingos, onde mora minha amiga Cláudia Lobo. Cláudia Lobo, aquele abraço para você. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E o Nivaldo, aquele brother que é amigo, amigo dos amigos. É assessor da Câmara de Vereadores, assessor do gabinete do vereador Augustão. Nivaldo, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. Dona Anitta já está aqui também, né? Dona Anitta, que é amiga do Tropa de Elite, é a mãe do presidente o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes. Ela está lá no bairro Nelson Costa, com rádio ligada no Tropa de Elite. Dona Anitta, o Jorge Gustavo, também Jorge Gustavo, que é da antiga Sucam. Jorge Gustavo.
Seu colega.
É, meu ex-colega, mas é amigo, muito meu amigo. E Maria de Lourdes. Aquele abraço pra você, Maria Maria de Lourdes. Vamos chamando, que ela tá já futucando o Tony Café ali. Ela não brinca em serviço, ela tá futucando. Tony, fala com ele pra me chamar.
Ei,
pra... Eu vou chamar ela. Tá futucando o
chama
Tony
aí,
Café?
Vai.
Nath. Vamos Nath lá. Almeida, vem, 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 vem. São 6h59.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Vicaraí, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano continua trabalhando com a Operação Tapa Buracos na sede e distritos. Uma equipe da infraestrutura está recuperando um trecho de calçamento e drenagem entre as ruas Siqueira Campos e Castro Alves. E após a conclusão do serviço, é necessário que o local passe pelo menos 15 dias sem tráfego de veículos. Uma segunda equipe da infraestrutura deu início na última segunda-feira, dia 8 de julho, à segunda etapa da construção de uma faixa elevada ali na Avenida São Vicente de Paulo, em frente à esquina do Frango. A infraestrutura já havia, né, concluído a obra no lado direito, subindo a avenida ao lado do muro da faculdade, agora está executando aí essa segunda etapa no lado do posto. Tá aí, Marinho Santos e Tony Café, por hoje é só, eu fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, uma semana maravilhosa para todo mundo e eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa para você. Alô, Canapu, Canapu, olha a hora, meu filho. São 7h14, Canapu tá lá no bairro São Miguel, tá tomando o café do Bobô, na cabana do Bobô, meu amigo Canapu. Alô, Branco, restaurante Casa Branca e Fazenda Paraíso, lá em Ribeira das Pedras, o Buiú. Alô, Buiú, Buiú tá na fazenda lá em Ribeira das Pedras, é Ribeira das Pedras. O goleiro Hamilton Guinho também tá com o rádio ligado. Nosso advogado, ex-delegado, eterno delegado da Polícia Federal, doutor Rubens Paturi e a doutora Samara. Tá aí, né? Na Barra de Itaipe aí, nosso muito obrigado. Início é do Jardim Savoia. Vamos acordar também o doutor Mezac. O doutor Mezac tá na hora de acordar, meu doutor. Acorda pra vida. E o doutor Martônio Maciel. Martônio Maciel também, aquele abraço pra você. Olha, meus amigos, o ex-prefeito Jabes Ribeiro emitiu carta aos ilhéenses explicando sobre a sua desistência. Carta aos leitores, eu vou ler na íntegra. Ilhéenses, companheiros de caminhadas ao longo de mais de 4 décadas, amigas e amigos, informo que não serei candidato a prefeito de Ilhéus. Nesse período de pré-campanha, trabalhei muito para formar uma chapa nas eleições deste ano que unisse experiência e juventude em prol do futuro de nosso município. Não foi possível. Refleti bastante nos últimos dias sobre a decisão que tomaria. Ouvi as principais lideranças políticas dos partidos aliados que me apoiam. Analisei a atual conjuntura política. Ouvi minha família e tomei, certamente, a decisão mais adequada para o presente cenário de Ilhéus. O tempo e os prazos da legislação eleitoral exigem decisões rápidas. As convenções se aproximam e é preciso organizar as campanhas majoritárias e proporcionais. Então, os partidos do governo tendem-se a se unir no município por força da política estadual, não interessa ao governo um enfrentamento aqui em Ilhéus entre o PT de Wagner, Jerônimo e Rui e o PSD de Otto Alencar? Afinal, isso pode repercutir nas eleições de 2026. No campo da oposição, a necessidade de juntar as nossas forças foi debatida e definida pelos partidos da Frente Ampla, formada por expressivas lideranças políticas, constituída no ano passado, logo após as últimas eleições. Afirmei que seria e sou um defensor permanente da unidade, em nome da lealdade aos compromissos assumidos. Retiro a minha pré-candidatura a prefeito de Ilhéus. A direção do Partido Progressista Municipal solicitou uma reunião com a Frente Ampla para comunicar oficialmente essa decisão e construir a melhor estratégia para as eleições que se aproximam. Confesso que sonhei poder contribuir com a minha experiência na organização da cidade para o seu aniversário de 500 anos. Nesses mais de 8 meses de caminhada por todo o nosso município, me deram muita alegria visitar tantas pessoas queridas que me receberam com um imenso carinho, em especial nos distritos, bairros mais afastados do centro e nos morros de Ilhéus. Sou muito grato a essa parcela tão significativa da população, que sofre a falta dos serviços públicos essenciais, mas continua na esperança de dias melhores. A insegurança pública é visível em alguns locais. Prospera a lei mais forte. Não há um só policial nos 10 distritos do interior, que reúnem mais de 15 mil ilhéenses. Ao longo dos meus mandatos como prefeito, testemunhei momentos de apogeu e imensas dificuldades após a crise do cacau. Na década de 80, realizei um governo que teve o apoio de imensa maioria do nosso povo, com o maior investimento já realizado na melhoria da infraestrutura do município, em uma época que circulava riqueza e a prefeitura tinha recursos para investir. A partir de 1997, a realidade era outra. Menos recursos para investimentos e a cidade apresentava bem mais problemas por conta do aumento da população mais necessitada. Mesmo assim, trabalhamos e conseguimos avanços significativos em diversas áreas. O meu último mandato, encerrado em 2016, foi o mais difícil e exigiu muita responsabilidade no cuidado com as contas públicas do município para garantir o cumprimento da lei. Trabalhamos muito para conseguir obras estruturantes para a cidade, a exemplo da bela estrada, da ponte estaiada que liga o centro ao bairro do Pontal e à zona sul de Ilhéus, o Hospital Regional Costa do Cacau, os projetos habitacionais e outras ações importantes para o desenvolvimento econômico e social de Ilhéus. Mas sem as medidas de controle dos gastos públicos, não teríamos chegado ao final do governo com as contas organizadas e os salários dos servidores pagos rigorosamente em dia. A reforma do Código Tributário foi essencial para recuperar a capacidade do município em honrar com seus compromissos. As possíveis distorções já deveriam ter sido resolvidas. Gosto de lembrar que os mais pobres da população foram isentos de qualquer pagamento. Em todos os mandatos, dediquei uma atenção especial à preservação do patrimônio histórico e cultural do nosso município. Quem ama, cuida. Fui firme na defesa dos interesses de Ilhéus sempre que se fez necessário. A luta contra a divisão na década de 80, a presença nos movimentos municipalistas através da MURC e outras entidades estaduais e nacionais. A atração de equipamentos e investimentos públicos e privados permearam as ações dos nossos mandatos. Agradeço a contribuição e apoio das direções estaduais do meu partido, nas pessoas dos dirigentes deputado federal Mário Júnior e Cacá Leão e dos líderes do União Brasil, ex-prefeito de Salvador e dirigente nacional ACM Neto e o atual prefeito Bruno Reis. Sou grato a todos que participaram dessa caminhada. Continuarei na Secretaria-Geral do PP, Partido Progressista da Bahia, participando ativamente da vida partidária e política de Ilhéus, cidade que me acolheu ainda bem jovem e me honrou com 4 mandatos de prefeito, além de outras responsabilidades e na esfera estadual e federal. Enquanto tiver vida e saúde, estarei trabalhando por Ilhéus. Julho de 2024, assinado Jabes Ribeiro. 7:23.
Muito bem, Marinho Santos. 7:23, agora o povo fala aqui no Tropa de Elite. 7:23.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, 7:24 agora. 7:24, Bilisco do Vilela tá querendo falar com o Tropa de Elite. Alô, Bilisco, bom dia. Oi.
Boa tarde, minha amiga Jaqueline.
Bom dia, Bilisco. Bilisco mandou o áudio de ontem, Mário Santos. Bom dia, meninos. Dona Sueli, da Uana de Ubaitaba. Bom dia, manda um alô pra mim, da Uana, meu pai Heraldo e minha mãe Marinalva. Estamos ligados daqui de Ubaitaba no Tropa de Elite. O pessoal do Jardim Primavera tem uma reclamação sobre o trânsito de Itabuna, viu, Marinho? Diz que o trânsito tá um caos, tá parecendo o trânsito de Bangladesh, né? O motorista tá dirigindo a la vonté em Itabuna, usando celular, né? Parando em faixa de pedestre, toda a sinalização horizontal e vertical da cidade de Itabuna está comprometida. E essa senhora aqui, né, que é moradora do Jardim Primavera, não vou divulgar o nome dela, tá falando, pelo amor de Deus, onde está a Cetran de Itabuna? Onde está a Cetran de Itabuna? O trânsito está um caos e realmente, eu sou prova disso, o trânsito de Itabuna está avacalhado e é necessário que a prefeitura tome logo uma providência a esse respeito. Vamos lá, Tropa de Elite, bom dia, tudo bem? Sou Maria, de quem? A esposa de... Não entendi. Não entendi muito bem não aqui, mas... Ela falou o seguinte, eu sou Maria, a esposa de quem fugir, né? Não entendi. Casa de Material e Construção de Ilhéus, não tô entendendo não. Manda áudio, dona Maria, tá? Manda áudio. Tem outra ouvinte aqui que tá reclamando, Marinho, é o seguinte, olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café. Eu falo a respeito do desmanche de carro aqui na rua principal, no Joia do Atlântico, né? Tá uma verdadeira bagunça, tá feio. As autoridades competentes, por favor, tomem uma providência a respeito desse desmanche aqui no Joia do Atlântico. Marinho Santos, 7:25.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:25. Vamos até Itabuna. Vamos chamar Souza Pina. Souza Pina tá no ponto, tá chamando e você fala no Tropa de Elite a partir de agora. Alô, alô, Souza Pina.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão, e de Rose Lanches, que tem salgados a partir de R$2,50 e suco a partir de R$2,00, na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. Vamos com as informações para esta manhã. Polícia Militar investiga uso indevido de viatura por músico. Um cantor de Arrocha está bombando nas redes sociais depois que gravou um videoclipe no interior de uma viatura da Polícia Militar aqui em Itabuna. O veículo estava na oficina credenciada para conserto quando foi utilizado indevidamente pelo cantor Salmo Vitor. Essa gravação na viatura da Polícia Militar já rendeu 3.600 seguidores em uma rede social. Ao saber que responderia a processo pelo incidente, o jovem retirou o vídeo do ar, mas já era tarde. A Polícia Militar informou que um processo foi aberto e que o proprietário da oficina falhou em sua responsabilidade de zelar pela segurança e integridade do veículo oficial sob sua custódia. Da mesma forma, a pessoa que fez uso indevido da viatura cometeu um ato de desrespeito à instituição e à sociedade. Mudança de tráfego para início de obras no centro da cidade. A partir de hoje, haverá mudanças no tráfego de veículos no entorno da praça que fica próximo do shopping Jequitibá. Naquela localidade, terá início as obras de requalificação com a construção de quadras de futebol e projetos urbanísticos e paisagísticos. A Avenida Félix Mendonça exclusivamente vai servir de uma das mãos de tráfego do shopping em direção ao bairro da Conceição, pondo fim ao tráfego de veículos na direção contrária. Esta obra terá um gasto de mais de R$2 milhões, implementando duas quadras de areia em quatro e dotar a praça também de uma rampa de skate. A conclusão da obra está prevista para o prazo de 100 dias. Estacionamento do Hospital de Base continua interditado. A direção da FASE, que administra o Hospital de Base, pede a compreensão de todos que se deslocam àquela unidade hospitalar. Isso porque, devido às obras de reforma, ampliação e modernização do referido hospital, o acesso ao estacionamento continua bloqueado. É mais uma semana que a medida está em prática, porque está sendo efetuada a execução de drenagem pluvial, esgotamento sanitário, terraplenagem e pavimentação. A direção do hospital só permite a entrada de veículos devidamente credenciados, ambulâncias e veículos com pacientes em caráter de emergência. No caso desses pacientes que derem entrada na emergência e atendimento ambulatorial, os condutores de veículos deverão deixar os pacientes e liberar imediatamente o espaço. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Galchão, e de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pinda, para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Desejando a todos um bom início de semana.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite até as 8. Vem comigo, vem com Tony Café. E tudo isso tem um oferecimento, sabe de quem? Anote aí, viu? No oferecimento, Tropa de Elite, tem pomadas especialista, pré-moldados Guanabara, Rede Meira de supermercados, Doutor Fix, eu falei Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças e Contim Tintas. Contim Tintas. São 7h39. Olha, trabalhadores do presídio, advogado Ariston Cardoso, eles divulgaram uma carta aberta à sociedade ilhéense e vamos aqui ler na íntegra. Nós, servidores trabalhadores terceirizados do presídio regional Ariston Cardoso, através do presente, profundamente consternados com a notícia veiculada pela mídia local e estadual, sobre o encerramento e fechamento deste estabelecimento prisional. Viemos demonstrar e alertar a comunidade ilhéense e regional sobre os impactos negativos de tal medida. Contudo, antes de adentrarmos nos pormenores, ressaltamos que a interiorização do sistema prisional estadual começou por Ilhéus, com a instalação do presídio advogado Ariston Cardoso há 30 anos. Em abril de 1994, e em outras duas cidades. Durante o lapso temporal acima apontado do presídio, vem desempenhando seus objetivos, a citar custodiamento e a ressocialização de pessoas privadas de liberdade. No contexto regional, a área de cobertura já se estendeu de Porto Seguro, na Bahia, às cidades do Baixo Sul Baiano. Foram registrados mais de 10 mil entradas. Portanto, tem serviço prestado a Ilhéus e à região. Entretanto, com o passar do tempo, apesar da ampliação da oferta de vagas, a deteriorização das instalações, por conseguinte, a interdição parcial do módulo de vivência 1, o qual podia abrigar até 116 pessoas privadas de liberdade, chegou a custodiar quase 600 pessoas, entre homens e mulheres, doentes mentais, adolescentes, teve sua população carcerária transferidas para outros estabelecimentos prisionais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, o SEAP Bahia. A vocação prisional do PRAC, segundo o movimento da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o CJG e do Tribunal de Justiça, é a privação de liberdade de pessoas em regime provisório. Odiernamente, no dia 11 de junho de 2024, a privação das pessoas privadas de liberdade é de 70 por dia, em média, as quais são ofertadas variados serviços de ressocialização, sobretudo de assistência à saúde, serviços de enfermagem, médico, psiquiatria e psicologia, odontológico, bem como assistência social e jurídica. É importante frisar ainda que o encerramento e fechamento do Presídio Regional Advogado Ariston Cardoso acarreta um prejuízo enorme aos atores envolvidos na temática, em especial às pessoas privadas de liberdade e seus familiares, os quais sofreram muitos, mais do que todas, pois serão as maiores prejudicadas ante as futuras dificuldades que enfrentarão para continuar a manter um mínimo de convívio familiar. Ademais, o sistema de segurança pública perderá, apesar dos apesares, um considerável equipamento prisional para alocar pessoas privadas de liberdade, reduzindo significativamente o número de vagas de custódia na cidade, fragilizando a segurança pública. Lembramos que a Lei de Execução Penal, a Lei número 7.210/84, preconiza em seu artigo 103 que cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Embora tenha registrado mais de 10 mil passagens, a ressocialização de 1% deste público já representa uma vitória gigantesca diante as dificuldades de raiz de cunho privado e estrutural, de cunho público. Vencemos e resgatamos seres humanos, vidas, pessoas, e as devolvemos ao convívio social. E o que esta sociedade poderá fazer para evitar este fim? O que as autoridades locais poderão fazer para evitar perder mais um equipamento público? perder mais postos e de serviços? Ousamos responder. O público afetado não desperta interesse por situar-se à margem do tecido social, bem como naquela parte rota, esfarrapada. Porém, o passado recente tem mostrado que a prisão, assim como a escola, o hospital e o cemitério, estão com as portas abertas para receber qualquer um, do mais humilde ao mais importante dos homens. E não existindo o presídio regional advogado Ariston Cardoso, todos deverão cumprir suas reprimendas bem longe de suas famílias, bem longe do seu lar. Por fim, temos certeza que, com a presente manifestação pública, nossa sociedade, nossos representantes políticos e entidades governamentais e não governamentais saberão a tomada e tomarão providências para resolver essa situação. Atenciosamente, servidores e colaboradores do Presídio Regional Advogado Ariston Cardoso, na qual eu tenho o maior respeito por cada um de vocês, viu? Um abraço a todos e nós estamos aqui solidários para com vocês, né? Em nome da direção da Rádio Gabriela FM, de toda a equipe da Gabriela FM, solidariedade da nossa Rádio Gabriela FM e do programa Tropa de Elite. São 7h47 na linda Princesa do Sul.
É isso aí, Mário Santos. Agora o povo fala. 7h47.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, 7h47, Marinho. Bom dia, meninos. É, pede para a Prefeitura de Ilhéus passar a máquina na estrada da Lagoa Encantada. A rua tá cheia de buraco. A Lagoa pede socorro, Marinho Santos. A Lagoa pede socorro. Bom dia, meus amigos. Marinho Santos e Tony Café. Uma excelente segunda-feira abençoada. Amém. Manda um alô aí pra Dona Dora, viu? É, e nós do Antônio e Selma de Serra Grande. Serra Grande, Marinho. Bom dia, tropa de elite. É, manda um alô pra Padaria Carioca em Olivença. É Fagner. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. É Zé Véi. Tá ligado no Tropa de Elite. É, bom dia, meus amigos, Tony Café e Marinho Santos. Manda um alô aí pra Vieira, ciclista no Paraíso. Alô, 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 Gilson Vieira. Alô.
Vieira é uma figura maravilhosa. Ele diz que conhece você.
É meu amigo, rapaz, das antigas.
Meu brother, é uma figura que, pô, é alto astral, viu? Vieira, aquele abraço pra você. Tá sempre pedalando, viu?
Exatamente.
Ele gosta de pedalar, seu Tony Café.
Vieira é um esportista, né? É esportista, né? Ele gosta de pedalar. Ele já foi pra São Paulo de bicicleta, sabia disso?
Não.
É, foi. Ele juntou a equipe aqui.
Figura, viu?
Juntou a equipe aqui e foi pedalando até Sampa, até a capital.
Amigo, amigo, amigo do meu amigo Anderson. Lá no Paraíso do Atlântico.
É, Vieira é uma figura bacana.
Ele agora, ele agora tá com o coração dividido, viu?
Por quê?
Coração dividido do Vieira. Ele agora é itabunense e um homem que também desfila no Paraíso do Atlântico.
Exatamente. Ele gosta de Fusca também, né? Ele tem um Fusca.
Ah, eu também.
Ele tem um Fusca invocado.
Eu gosto de Fusca. O delegado, ex-delegado, juiz de direito lá de Itabuna, do Banco Raso, Dr. Alex Vinícius Miranda também gosta, ama o Fusca. É. E eu já te disse, vou comprar um Fusca.
E meu filho, o pequenininho, o de 5 anos, ele fala assim, ele me perguntou se eu tinha sonhos. Eu disse que tinha. Ele falou assim, e o meu sonho é ter um Fusca azul. Ele meu tem 5 anos. Podia pedir um carro, né? Mas ele quer um Fusca.
Eu vou buscar um Fusca, uma bonequinha, vou buscar longe de Ilhéus.
É, né?
É, olha, o ex-vice-prefeito de Ilhéus, meu amigo, ex-vereador de Ilhéus, um homem de caráter, que Deus o tenha em um bom lugar. Uma rua de Ilhéus ganha o nome de José Henrique Abobreira. José Henrique Abobreira. Ele vai ter o nome de uma rua no bairro do Pontal. Familiares e amigos do ex-vice-prefeito, ex-vereador de Ilhéus, se reuniram no último sábado no bairro do Pontal para fixar as novas placas de identificação de uma rua no bairro. A via se chamava Américo Barreiro, Rua Américo Barreiro, no ano passado, por força de lei municipal, passou a ser chamada de Rua José Henrique Abobreira. Você não conheceu não, né? Que figura, viu? É o vereador Ivo Evangelista, que foi o propositor do novo toponímo, diz que entrou na vida pública em 89. Henrique Abobreira alertou sobre a importância das associações de bairro para a organização das comunidades. Então, Faculdade de Direito de... Rapaz, Henrique Abobreira, graças a Deus. Vai ter o nome de uma rua. José Henrique Abobreira. Estou aqui já vendo o filhão dele colocando aqui a placa. Rua José Henrique Abobreira, com CEP, com tudo. Massa, gostei, adorei isso aqui, viu? Eu tinha o maior carinho, o maior respeito e a maior admiração por José Henrique Abobreira. O nosso Abobreira. Estou feliz também, Tony, com o coração dividido, porque o Grapiúna tá que tá, viu? O Grapiúna goleou e vai disputar a final da vaga da Série B do Campeonato Baiano da segunda divisão com a equipe do Colo-Colo.
Ficou em casa, né?
Colo-Colo e Grapiúna decidem vaga na final do Baiano no estádio Mário Pessoa em Ilhéus. O Grapiúna fechou a primeira fase da Série B e com chave de ouro, jogando aqui em Ilhéus no estádio Mário Pessoa, vai ficar marcado isso aí, onde manda suas partidas nesta temporada. O time de Itabuna goleou o Ferense por 5-0 no último domingo. Terminou a primeira fase da segunda divisão do estadual na vice-liderança com 18 pontos. Então, com essa colocação na tabela, o Grapiúna terá pela frente o Colo-Colo, meu querido Colo-Colo, que nesta rodada empatou em 1-1 com o Galícia. Eu não sei o que que anda. Colo-Colo tá bem, mas ganha fora e empata em casa. Não consegui entender ainda. Só o técnico Salles que pode me responder isso. Meu amigo técnico da equipe do Colo-Colo, Salles, que tem como fisioterapeuta o Igor Scarpita, e meu amigo Flávio Medrado, o time de Ilhéus saiu na frente, e lateral esquerdo Cássio, mas levou o empate, terminando a primeira fase da Série B do Baiano, na terceira colocação. A outra vaga da final da segunda divisão do Baiano será decidida entre Fluminense de Feira de Santana e o Porto, de Porto Seguro. O time venceu o Leônico por 2-0, o Fluminense. E domingo, o estádio Alberto Oliveira, lá no Joia da Princesa, chegou aos 22 pontos. Na primeira colocação, Porto bateu o Lanterna Jacobinense por 2-0 em casa e ficou com a quarta vaga. Vamos até Camacan. Ele é torcedor do Porto. Ele torce pro Porto Seguro. Ele é Paulo José, o amigo do Uca. Alô, Paulo José, vem comigo. Bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Não contribua com a desinformação. Ter herpes não precisa ser um estigma. Estima-se que até 90% da população mundial tenha o vírus alojado no organismo, mas 13 a 37% dessas pessoas manifestam os sintomas. Em caso de sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Quer saber mais sobre a herpes? Procure a unidade básica de saúde do seu bairro, procure o posto de saúde, procure a ajuda médica. Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência e uma ótima semana para todos. Vamos com o giro de notícias. Enciumado, homem tenta matar ex-companheira. O caso aconteceu no bairro Ibirapuera, em Vitória da Conquista, em um posto de combustíveis na Avenida Juraci Magalhães. O homem de 31 anos admitiu o crime e informou que atirou no outro, um homem de 25 anos, por ciúmes, pois ele estaria com sua ex-namorada. Acrescentou ainda que, após disparar, ficou com medo e jogou a arma fora em uma rua abandonada. A polícia fez diligências para tentar localizar a arma, porém, não conseguiu. O autor, que já havia sido preso há cerca de 2 anos por tráfico, foi apresentado no DICEP, onde a ocorrência foi registrada. Que situação, né? O cara termina o relacionamento com a mulher, aí vê a mulher com outro homem, não aceita e quer matar, quer fazer tragédia na vida das famílias. Se não deu, cada um siga o seu caminho. Em Canavieiras, como acontece todos os anos, 14 de julho, dia dedicado ao padroeiro da cidade, São Boaventura, o padre Vinícius Mascarenhas e fiéis da igreja fizeram missa e procissão, sendo acompanhada por diversas pessoas da comunidade e também por visitantes, turistas e os chamados Boaventuras ausentes. Pessoas que levam o nome de São Boaventura e que moram em outras cidades e em outros estados, mas que todos os anos fazem questão de comparecer à festa religiosa. Parabéns, Canavieiras, por mais este dia festivo a São Boaventura. Em Arataca, estudantes universitários retornarão às aulas com um ônibus novíssimo. Isso mesmo, a prefeitura da cidade, através de recursos do Fundeb, com os precatórios que o prefeito Ferlu Mansum conseguiu destravar e liberar para o município, estão sendo usados para pagar esses precatórios aos profissionais de educação e também investimentos em áreas tão essenciais. Uma delas, aquisição de um ônibus para o transporte de estudantes universitários. Muitos deles moram na cidade e não possuem condições financeiras para poder pagar passagens ou até mesmo fazer locação de hospedaria, de restaurante, enfim, de estadia em Ilhéus ou em Itabuna, onde ficam as universidades que essas pessoas frequentam. Aspas, a aquisição deste transporte pela Prefeitura de Arataca foi possível graças aos recursos precatórios do Fundeb. Fecha aspas, destacou o secretário de governo, Renato Freitas. Já um estudante comentou com a nossa reportagem: os governos precisam rever suas prioridades. Da preferência aos ônibus universitários é de extrema importância. Muitos de nós não possuímos recursos financeiros suficientes para pagar as passagens. Fecha aspas, contou uma estudante à nossa reportagem. E outros municípios copiem esta ótima ideia e deem aos estudantes a oportunidade de frequentar as suas universidades ou os seus cursos técnicos e tornem-se profissionais para os seus municípios, para as suas famílias, para o nosso país. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu que valeu, Paulo José!
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Vamos, saiam todos da minha frente!
Agradecendo a participação do Paulo José, direto de Camacan. Mandando um abraço para Fátima. Fátima no Banco da Vitória, no fundo de quintal. Meu amigo Rubão também tá lá no Banco da Vitória com rádio ligado. E Betinho, meu padrinho, ele tá chegando, vai descer comigo com o Tony Café, porque eu vou descer agora as escadas. Vamos descer, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. É, tô descendo as escadas do Gabriela Center agora, eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e Tony Café. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa. Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santo.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. O Tropa de Elite vai ficando por aqui.